Nós cremos que quando nós aceitamos a Jesus, quando nós temos um encontro com a pessoa de Cristo, nós somos totalmente transformados. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O que significa tudo no grego? Tudo, né? A interpretação de tudo, né, é tudo. Ou seja, todas as coisas que diziam respeito a nós, elas foram feitas novas. E vem essa palavrinha, talvez vocês já se lembrem disso e gravaram isso, se você não conhece, diz nova criatura. O que nova criatura significa? Significa algo que jamais existiu anteriormente. É algo novo. É a mesma raiz da palavra protótipo. Algo que nunca foi inventado anteriormente, que não existia. Isso são aqueles que nascem de Jesus Cristo. Alguém totalmente novo. Alguém nascido do nada. Criado de novo. E o que isso significa para nós? Talvez você esteja pensando, cara, mas o que isso significa para mim? Significa que hoje você já não é mais simplesmente um ser humano. Hoje Deus, ele resetou a pessoa que você era, ele resetou quem você era e ele te transformou em alguém que participa da natureza de Deus. A gente costuma brincar, a gente tem agora o DNA de Deus correndo nas nossas veias. Mas o que isso significa? Significa que isso, a gente está carregando um pedaço de Deus em nós. Isso significa que isso, esse DNA que está em nós, eu vou falar um pouco, termo assim mais científico aí, né? Se lembrar suas aulas de biologia, né? O DNA, ele é responsável pelo quê? O DNA, ele é o que tem o código, ele tem como se fosse uma receita de bolo dentro dele. E quando essa receita é lida, ela forma todas as partes, cada detalhe do seu corpo, do seu organismo, das suas células, está nessa receita de bolo chamada DNA. Quando nós declaramos que nós somos uma nova criatura, nós somos criados a partir de uma nova matriz. Uma matriz que nunca existiu. E essa matriz é a matriz da pessoa de Deus revelada em Jesus. Presta atenção nisso que eu quero te falar, porque isso é para gerar um clique na sua mente. Quando Deus, ele criou Adão, Adão, ele foi feito do pó da terra, correto? E Deus terminou de fazer Adão. Adão estava pronto, lá em Gênesis capítulo 1, e fala que Deus soprou o espírito dele no homem. E o homem se tornou uma alma vivente, a Bíblia diz. Ou seja, ele ganhou vida e ele começou a ver. E aconteceu tudo que nós sabemos. Eu tenho feito essa revisão aí, as últimas sessões aí, né? O homem caiu e tudo mais. Só que o que acontece? Às vezes a gente tem na nossa mentalidade, quando Adão pecou lá naquele princípio, Adão, ele caiu e ele cometeu um erro, isso corrompeu a natureza dele. Eu imagino assim, essa é uma figura que o Antigo Testamento, ele usa bastante, mas eu quero te mostrar como ela é um pouco diferente no Novo. Mas no Antigo Testamento existe bastante a figura do oleiro. Quem sabe o que é um oleiro? Que faz vasos de barro, né? Que mexe com barro, faz não só vasos, mas escultura, qualquer coisa que ele faça do barro, o vaso é o, né, a obra do oleiro. Ele coloca naquela roda lá, que ele fica pisando assim, vai girando, ele vai pondo a mão, vai subindo, se lembram disso? Sim, já viram isso aí em filme, né? Enfim, você viu isso, então o que acontece? Quando Deus, ele criou o homem, ele fez, vamos pôr aí, ó, paralelo, né? O barro aí, criando esse vaso. Só que é como se esse vaso, depois de pronto, criasse uma rachadura. Ou até mesmo quebrasse em caquinhos, ok? Isso seria a consequência do ato de Adão lá, ok? Só que o que eu quero que você entenda é que 1 Coríntios 5, Paulo, ele está nos revelando algo muito profundo. Que é o quê? Você não é o mesmo vaso mais. Porque se Deus, ele tivesse te restaurado, como que acontece um processo de restauração? Por exemplo, você vai lá, ah, esse museu está em restauração, ou essa obra de arte foi restaurada. O que foi? Eles pegaram e alguém pintou uma nova obra de arte igual àquela? Não, não, não. Ele pega a mesma obra de arte e tenta corrigir os erros que o tempo causou, as falhas que aconteceram. E ele começa, ele só dá retoques para que o original não se perca. Isso se chama restauração. Mas Deus não te restaurou. Deus te fez novo. Ele não pegou aqueles cacos daquele vaso ou aquela rachadura naquele vaso e tentou consertar aquilo com super bonde, com cola, tentou, vou colocar esses pedacinhos aqui. Não. Deus, ele fez um novo vaso. Tá, mas você vai falar assim, beleza, mas eu já sabia mais ou menos isso aí. O que isso é importante? É muito importante. Porque o primeiro homem foi feito do pó, o segundo homem foi feito do Espírito totalmente. O primeiro homem foi feito do barro, onde Deus, ele pegou um barro, modelou aquele barro e soprou o Espírito dele. Mas o segundo homem, a nova criatura, ele é feito da essência da mistura de Deus na pessoa de Cristo. Ele não foi feito de barro novamente. Ele é uma nova criatura. Ele não foi feito com os mesmos moldes passados. Ele não foi feito com o mesmo padrão passado. Ele foi feito com a mistura do DNA de Deus e o DNA do homem que estava na pessoa de Cristo. Ele é por isso que o primeiro homem é chamado alma vivente, mas o último foi chamado espírito vivificante. Porque ele não é feito do mesmo material. Você não vai retornar ao pó, porque agora você é eterno, você tem a natureza de Deus. O primeiro homem em Adão, Deus falou para ele, do pó vieste, ao pó retornará. Mas para o último homem, ele vive eternamente, ele não passa mais. Por que ele não passa mais? Porque ele não é feito do pó. Ele é feito do Espírito, da natureza de Cristo. Da natureza perfeita de Cristo. Vocês conseguem entender isso? E o que isso implica em nós? Implica que essa nova criatura, ela não pode mais caminhar com os pensamentos. Por isso que eu sempre falo para vocês, Romanos 12:2, renovai-vos pela transformação da vossa mente. A vossa mente precisa ser renovada para que você pare de achar que você é igual ao passado. Todas as coisas passaram. O velho não existe mais. Tudo se fez novo. Ou seja, você carrega a essência de Deus. E qual que é a essência de Deus? Eu quero destacar uma essência de Deus, um atributo, posso assim dizer, da natureza de Deus, que ela está dentro de você, que ela faz parte de você. Deus, ele é um sonhador. Deus, ele é um sonhador. Deus, quando ele cria o homem, ele tem uma visão, ele tem um sonho, ele tem um anseio dentro dele. E através desse anseio, desse sonho, ele move literalmente mundos para que esse sonho se torne realidade. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que você é um sonhador. Você não tem um sonho simplesmente, você tem a natureza de Deus em você, você é uma coisa com Ele. O seu DNA é um DNA que não existe mais aqui, é um DNA do céu, você faz parte da natureza de Deus, você é co-participante da natureza divina, é o que a Bíblia fala a nosso respeito. Ou seja, como Deus, ele é um sonhador, você também é. Por isso que Deus, ele fala, quando vier o meu Espírito, os seus filhos profetizarão, terão, seus velhos sonharão, seus filhos, os seus jovens terão visões. Por quê? Porque isso faz parte do meu espírito em vocês, isso faz parte da minha natureza. A minha natureza profetiza, vê o futuro, declara o futuro. A minha natureza sonha com coisas que não aconteceram ainda, coisas que são irreais para a maioria das pessoas. Tem visões, consegue enxergar aquilo que ninguém está vendo. Joel, ele está profetizando da nova natureza e falando, eles profetizarão, eles sonharão, eles terão visões, porque a nova natureza, ela é parte da natureza de Deus. E Deus, ele é um sonhador. Deus, ele é aquele que tem visões. Deus é aquele que profetiza. E hoje, você é o mesmo que ele. Deus, ele te trouxe para perto do coração dele e te deu todo esse potencial de você viver essa plenitude. Mas você fala, mas eu não tenho visto essa natureza, porque você precisa renovar a sua mente. A gente sempre bate nessa tecla, porque você conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus está no fato de você renovar o teu conceito. Se você acredita numa mentira, você vai caminhar numa mentira. Mas a verdade é o que Deus diz a teu respeito, não aquilo que você acha, não aquilo que teu pai te falou, não aquilo que a tua experiência disse. O que você viveu não é mais importante do que aquilo que Deus está dizendo a seu respeito. E Deus está dizendo: você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você faz parte da minha família. Você partilha do meu sangue agora. O teu nome, a Bíblia diz que os nossos nomes estariam escritos na mão de Deus, porque Deus está pegando o seu nome e acrescentando no nome dele, na natureza dele. Você está se fundindo com Deus. Ou seja, você precisa ser um sonhador. Você tem que ser um sonhador. Só que um sonhador, ele vai enfrentar por momentos onde a gente não vai entender talvez 100% o sonho ainda, porque nós ainda não chegamos, como a gente diz, na altura de varão perfeito. Nós estamos caminhando para lá, né? Algumas pessoas vão tentar, mas se nós somos tudo isso, por que eu não vejo tudo isso? Porque nós estamos num processo, nós estamos num crescimento, num desenvolvimento. Eu gosto muito desse exemplo. Esse exemplo foi um dos exemplos que Deus ele me deu quando eu estava aprendendo sobre a graça nos Estados Unidos e a Andressa engravidou. E o Natan, ele veio como fruto de uma promessa, né? E o Natan, ele representa para mim a expressão da graça de Deus sobre as nossas vidas. Quando a gente soube que a gente estava grávida, a gente estava nos Estados Unidos, não estava planejado. Né? Alguns falam assim: ah, vocês foram lá só para ter filho, né? Mano, se eu soubesse o aperto que é para você saber, $50,000 para você ter um filho nos Estados Unidos, é o custo. Eu falei: cara, não tinha nem para pagar a marmita, né? Não tinha nem para comer lá direito. Só, cara, é bênção. Não, ele não foi planejado no sentido de, tipo, não vamos ter agora, mas ele foi planejado desde antes da criação do mundo em Deus e em nós, que a gente queria muito um filho. E calhou de ser lá. Só que quando veio o Natan, a gente não tinha dinheiro nem para ir no médico, né? É engraçado, né? Médico, não tinha como ir no médico, né? Mas lá eu não tinha como, porque a consulta lá, tudo é particular, não existe SUS nos Estados Unidos, né? Tinha que pagar a consulta. A gente conseguiu uma consulta numa clínica judaica lá, que fazia meio que assistência social, assim. Então a gente pagava mais barato. A gente pagou só, acho que, eu não lembro direito, licença poética, assim, mas era entre $50 a $100 a consulta. Bem baratinho. Barateza pro brasileiro lá, com o dólar é R$4. Muito bom. Barato, né? Cara, caro, né? Mas, cara, foi, tinha que fazer o pré-natal ali, pedir os exames, tinha que pagar os exames, né? Todo aquele negócio. Enfim. Só que a gente não fez ecografia, porque imagine, né? A ecografia aqui, você faz pelo teu plano, é de graça. Você vai fazer lá, você vai pagar R$130 aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, uma facada, né? É $500. $500 uma ecografia. Você fala: meu Deus do céu, eu vou ser ecografista nos Estados Unidos, né? Tipo, muito caro, fora da nossa realidade, não tinha como. Então, o que aconteceu? A gente ficou: não, vamos sem fazer. Vamos tocar o bar. Só que numa das aulas que a gente estava tendo, Deus ele falou comigo assim: é um menino. E eu tinha certeza absoluta que era um menino. Tanto que a gente foi e comprou roupa de menino. Falei: pode comprar roupa de menino, sem saber o sexo, é menino. Saiu com duas sacolas que a gente achou uma promoção, barateza lá, assim, saímos carregado, tudo roupa azul. Falei: se for menina, vai usar azul também, né? Mas, cara, eu tava claro pra mim: cara, vamos, é menino. E daí a gente tava decidindo o nome. E o nome veio Natan, né? A Andressa falou: cara, o que você acha de Natan e tal? E Natan significa "e ele deu", ou "Deus deu". E quando veio esse nome, Deus falou pra mim assim: ó, você vai se lembrar desse, quando você olhar pro Natan toda vez, você vai se lembrar que esse ano na sua vida, fui eu quem dei as coisas pra você. Eu sou a graça, eu te dou todas as coisas. E o teu filho, quando você olhar pra ele, você sempre vai se lembrar dessa verdade. Isso é uma marca em mim e não tem quem vai tirar ela mais de mim, porque o meu filho ele é literalmente a demonstração da graça de Deus sobre a minha família. E a gente não pagou um centavo de hospital lá. Deus ele proveu todo o cuidado, todo o nascimento. A gente teve, literalmente, a gente ficou numa suíte assim, de vista para as montanhas, assim, no hospital, assim. Eu só ficava esperando a mulher vir com a conta no final, assim. Eu falei: cara, essa conta vai vir, como que eu vou pagar esse negócio aí? Mas, cara, Deus ele proveu, ele abriu os caminhos, fez tudo o que aconteceu. E hoje eu tô aqui e eu falo assim, eu olho para a vida do Natan e ele é literalmente a expressão da graça de Deus sobre a minha vida, porque ele deu. Por que eu tô falando do Natan? Porque parte dessa ministração, eu estava nessa busca da graça, que hoje a gente prega, ensina e Mas ali ainda havia muitas dúvidas na minha cabeça, como talvez na sua quando você chegou aqui como aluno no Central Bible College, ou talvez você que esteja nos assistindo ainda tenha dúvidas. E eu estava estudando e tentando entender qual era a profundidade dessa graça. E eu falava, tá, Deus, se a gente já é, por que a gente não vê? Por que a gente não está pronto? Por que a gente não manifesta? O que nos impede? Essa era a minha pergunta. E aí Deus falou, junto, dentro desse tempo com o Natan, ele falou, ele é a expressão da minha graça, porque eu dei ele. E olha para o seu filho, né? E daí o Natan nasceu, e Deus falou assim, ele é perfeito? Eu falei, ele é, ele tem 2 bracinhos, 2 perninhas, 2 orelhinhas, menino lindo. Só pai acha bebê lindo quando nasce, mas não tem problema, né? É tudo sujo. Nossa, cara, você chora, acha um bebê mais lindo do mundo, né? Meu avô falava que tinha cara de joelho, né? Aquela coisa, né? Mas você olha aquele bebê maravilhoso, você fala, cara, esse bebê, ele é perfeito. E é assim que Deus me falou, ele falou assim, filho, é assim que eu olho para você a partir do momento que você entra na vida comigo. Você é uma nova criatura. Você é perfeito desde o primeiro dia que você nasceu de novo. Não há coxo no reino de Deus. Não há cego no reino de Deus. Não há manco no reino de Deus. Não há pouco espiritual e muito espiritual no reino de Deus. Há perfeição desde o primeiro dia. Quando você olha para o Natan e você vê esse menininho lindo, perfeito, lembre-se disso, se você tem seu filho já, alguns aqui tem já, né? Olha para ele e veja nele. Cara, ele é perfeito. Só que existe uma diferença entre perfeição e maturidade. E aí Deus me falou assim, seu filho ele é perfeito, só que ele não é maduro, ele não está pronto. Ele tem todo o potencial para ser quem você é e mais do que você é. Eu falei, tem. Mas por que ele não é ainda? Porque ele não está maduro. Ele tem o teu DNA, ele tem a tua genética, ele tem o teu sangue, ele tem o potencial todo perfeito para ser mais do que você foi. Esse é o desejo de cada pai, que o filho supere ele. Mas por que ele ainda não é? Porque ainda não chegou o tempo, ele está crescendo em maturidade. Por isso que quando Paulo fala, parece meio confuso, fala, nós que somos perfeitos. Daí no versículo de baixo ele fala assim, e nós que caminhamos para alcançar a perfeição, você fala assim, cara, você é bipolar, né? É, bebeu alguma coisa, Paulo, né? Crazy. Mas o que que Paulo está querendo dizer com isso? Ele está falando assim, até onde nós estamos, nós somos perfeitos naquilo que alcançamos. Quando você nasceu de novo de Deus, você não era um meia boca, você era a plenitude de Deus revelada num novo filho que ele estava tendo. É isso que você era. Só que agora existe um caminho, e é o que Paulo fala em Cristo, ele fala assim, por isso que nós continuamos nos aperfeiçoando como igreja, como pessoas, crescendo no relacionamento com Deus. O Natan vai crescendo no relacionamento comigo, no relacionamento com seus colegas na escola, com as pessoas que estão à sua volta. Para quê? Para que ele se torne um varão, que a palavra varão na Bíblia fala de um homem completo, que é um homem que atingiu a maioridade, isso é um varão perfeito, um homem maduro. E é esse o processo que nós estamos. Nós estamos num processo onde nós estamos nos tornando o varão perfeito em Cristo, a mesma estatura de Cristo. Ou seja, o mesmo patamar, onde a gente vai manifestar 100% tudo aquilo que Ele é. Nós podemos. Só que Pedro fala, assim como Ele é nesse mundo, também nós o somos. Por quê? Porque o potencial está aí. O que nos impede de ver o potencial é quando nós atrasamos o nosso próprio crescimento. Quando nós nos paralisamos e não acreditamos naquilo que nós somos. Se o Natan vive uma mentira achando que ele tem algum problema, o que isso vai causar para ele? Um atraso na vida dele. Ele vai ficar achando, ah não, eu tenho algum problema. Ele vai ficar, não. Só que qual que é o meu papel de pai? É convencer ele que ele é perfeito. Por isso que todos os dias eu falo para ele que ele é perfeito. Que ele é incrível, que ele é inteligente, que ele é maravilhoso, que ele é doce, que ele é gentil. Por quê? Porque esses atributos estão nele, fazem dele, é uma verdade nele. Só que ele ainda não sabe como manifestar isso. E ele precisa de mim falando e das pessoas quando falam, nossa, que lindo, que amável, que meigo. Isso gera nele. Mas imagine uma criança que cresce num lar onde só ouve, você não presta, você não serve, você não consegue. Aquela criança, ela não consegue atingir a perfeição, não porque ela não tem o potencial, mas porque ela acreditou em mentiras e ela não consegue enxergar isso nela. O nosso problema é que nós não alcançamos o potencial, não é porque nos falta fé, porque a fé não faz nada em nós, a fé simplesmente nos leva a Deus. O que faz é a nossa mente ser renovada para que a gente alcance e viva essa plena vontade de Deus sobre nós. Mas o potencial está aí. E esse potencial é um potencial de ser um sonhador. E eu sei que cada um aqui tem um sonho. Cada um aqui sonha com algo, por causa que isso faz parte da tua natureza. Isso faz parte de quem você é. Você acorda ansiando por um futuro melhor. Você acorda ansiando por um desejo de revolucionar a vida de pessoas, de transformar aqueles que estão ao teu redor. Só que eu quero te falar do desafio que é de um sonhador quando as coisas não vão bem. Quando você às vezes não consegue pôr em prática os teus sonhos, porque o lugar que você está parece desfavorável para aquilo que você tem para fazer. Qual que é o referencial de sonhador que você acha que tem na Bíblia? José. José, ele foi um sonhador. Como assim foi um sonhador? José, ele teve um sonho que causou alguns problemas, mas na verdade, sabe o que acontece com José? José, ele é uma linguagem profética de Cristo. Ele é, a gente chama tipologia, né? Ele representa Cristo. O que, que ele era? Ele era o filho amado do seu pai. Era um filho favorecido do seu pai. Ele ganhou uma túnica colorida, diferente dos irmãos. O pai sempre cuidava dele, era o queridinho, o caçulinha, né? O cuidado pelo pai. Só que isso gerou? Nos seus irmãos gerou inveja. Os seus irmãos ficaram com inveja da prosperidade de José. E aconteceu que um dia, se você ler a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 37, versículo 5, diz o seguinte, ó, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Maravilha. Hã? Pois lhes disse, ouvi, peço-vos, este sonho que tive. Estávamos andando, atando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou, ficou de pé, e os vossos feixes o rodearam e se inclinavam diante do meu feixe. Então disseram seus irmãos, tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. E eu acho interessante aqui, porque é algo que a gente às vezes não presta atenção nos detalhes, mas fala, esse é um sonho que José contou que os irmãos iriam adorá-lo. Mas os seus irmãos ficaram bravos por causa desse sonho. Ali diz que ficou bravo por causa dos seus sonhos. Não era um sonho que José teve, foram vários sonhos que José teve. José era um sonhador, provavelmente ele viu dezenas de sonhos onde essa verdade se repetia, onde ele ia ser colocado em um lugar de destaque, onde ele ia ser colocado num lugar de maioral, um lugar de referência, e ele tinha sonhos, não um sonho, não foi um sonho, nem o segundo sonho que ele viu os pais dele se curvando diante dele. Ele tem uma visão, o segundo, se você ler na sequência, fala que o sol e a lua se dobravam, e as 11 estrelas, que eram os seus outros irmãos. E eles falam, o quê? Agora eu, teu pai, vou me dobrar a você? Isso gera mais ódio nos irmãos, mas o pai dele é sábio e fala assim, e o pai dele guarda isso no seu coração e espera, né? Só que o que acontece, não foi só dois sonhos, José sonhava, por causa que ele representa Cristo, a natureza de Deus está representada nele, onde ele sonha, 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 sonha. Só que o mais interessante que eu vejo é que José, do mesmo jeito que ele é uma tipologia de Cristo, ele fala uma tipologia de quem nós somos. Nós somos o amado do Pai, nós somos o favorecido do Pai, nós somos o cuidado do Pai, nós somos aquele que o Pai zela, nós somos aqueles que sonham. Só que às vezes os nossos sonhos, eles estão mais distantes do que aquilo que a gente acha que eles deveriam estar. Eu fico imaginando José, pensando aqui, ele era jovem, ali no começo diz que ele era jovem, provavelmente uns 17 anos ele tinha aqui, alguns têm 17 aí, né? Talvez você não assistindo aí tenha 17. E o que acontece? Esses sonhos parece que vão acontecer amanhã. Parece que eles estão diante de nós e amanhã precisa acontecer. Ah, isso. Só que esse sonho leva José a ser jogado num poço pelos seus irmãos. Seus irmãos tentam matá-lo. E daí você talvez pense assim, fale assim, cara, mas por que um sonho que eu tenho de Deus vai me levar para um poço? Por que o sonho que eu tenho de Deus, um sonho que faz parte da minha natureza, vai me levar para um lugar amargo? Porque Deus, Ele não está preocupado por onde você vai passar, mas Ele está preocupado com quem você vai se tornar nesse processo. Ele está te formando, por causa que essa é um reflexo, é um exemplo da própria natureza de Deus. Deus é um sonhador? Qual que é o maior sonho de Deus? Um relacionamento com a humanidade. Que já de cara dá errado. Já de cara, depois de um tempo que Deus cria um homem, esse homem se afasta dele e desiste dele. Só que sabe qual que é a característica do sonhador de Deus, como Deus e como José? É que não importa a situação que ele passa, o sonho dentro dele, ele não é influenciado por aquilo que está ao seu redor. Deus, ele não mudou de ideia porque o sonho dele foi frustrado na primeira tentativa. José não parou porque o sonho dele foi frustrado quando ele foi jogado naquele poço. Ele sabia quem ele era, ele sabia o sonho que ele carregava. E José, ele falou assim, não interessa onde eu estiver, eu sei que o sonho de Deus está em mim e ele vai se cumprir. Porque José representa essa fusão onde, cara, é perfeito o caminho que eu estou caminhando. E José, se você ler as passagens subsequentes, fala que assim, assim, José foi o maioral na casa de Potifar. Ele sai desse poço, ele é levado como escravo e se torna o maior na casa de Potifar. E a Bíblia diz, porque Deus era com ele. E aí ele é acusado de adultério lá, de ter violentado a esposa de Potifar, é jogado na prisão. E ele se torna o maioral da prisão. E a Bíblia fala, e Deus era com ele. E aí no final ele chega e vai apresentado diante do faraó para desvendar os sonhos do faraó. E ele se torna o maioral do Egito. E Deus fala, e eles falam, e Deus estava com José. Ou seja, as circunstâncias de escravo, prisioneiro, circunstâncias que eram negativas para quem José era, nunca apagaram os sonhos que ele teve quando ele era menino. Na verdade, os sonhos que ele teve que era menino fomentaram de que ele manifestasse a excelência onde quer que ele estivesse. Porque ele sabia quem ele era, porque ele tinha visto o futuro dele, porque ele tinha visto quem ele se tornaria, ele sempre agia como tal. Isso fazia ele ser o maioral. Quando você olhar para você mesmo e agir segundo os sonhos que estão em você, independente das circunstâncias que você tiver, quando você olhar para você sabendo e vendo aquilo que você vai se tornar e agindo em correspondência com aquilo que você irá se tornar, você será o maioral onde quer que você esteja. E as pessoas vão olhar para vocês e vão falar assim, e Deus estava com ele. Esse é o poder de José. O poder de José não está no fato de que ele simplesmente foi bom. O poder de José é que ele nunca deixou de ser um sonhador. Não importa a circunstância, não importa os acontecimentos, o sonho não pode sair de nós. E ele não vai sair, porque isso faz parte da nossa natureza agora. A nossa natureza partilha uma natureza sonhadora, uma natureza criativa, uma natureza dinâmica. Isso é quem Deus diz que você é. Eu não sei o que voz você tem ouvido, eu não sei o que você tem dado ouvidos por aí, mas a voz de Deus está dizendo sobre você, você é meu filho amado, você faz parte de mim, você carrega a mesma natureza que eu, você é um sonhador. Então não viva a sua vida pensando e se lamentando sobre aquilo que você está vivendo. Mas viva a sua vida visualizando aquilo que Deus já mostrou para você que você irá se tornar. Esse é o teu referencial. Esse é o teu potencial. Esse é o lugar onde Deus ele quer te colocar. Você é um sonhador. Você não tem sonhos. Você é um produtor de sonhos. Você é um sonhador. Deus está em você. Ele se fundiu com você. Não é um vaso que ele remendou e falou assim... Muito obrigado por ter acompanhado esse podcast. Espero que essa verdade possa ter impactado grandemente a sua vida. Na descrição desse podcast nós temos nosso site, as nossas redes sociais. Esteja nos seguindo, continue nos acompanhando nessa plataforma em que você está nos ouvindo. E nós queremos continuar te dando conteúdo de qualidade. Fique atento às nossas turmas do City Class que estão acontecendo em Curitiba, a nossa escola, o Central Bible College, o nosso campus em Vitimarsum. Você pode fazer parte disso. Um forte abraço e até mais.